Senhores deputados, boa tarde. Bom dia, aliás. Podemos dar início aos nossos trabalhos. Esta vai ser a nossa última reunião antes da visita amanhã antes do verão. Provavelmente a nossa penúltima reunião de comissão. E queria dar aqui umas informações. Em primeiro lugar, temos programado para amanhã uma visita ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Não tenho nenhum senhor deputado do Partido Socialista. Não sei se vai alguém do Partido Socialista ou não. Não sabem. Pronto, muito bem. Então, mas de todo modo, temos já aqui uma delegação composta por 5 deputados do PSD, 1 do CDS. Não sei se o PCP se vai alguém, mas de todo modo é muito bem. Tivemos aqui a informação de que o seu diretor do observatório está doente e não pode receber a delegação, mas seremos recebidos por alguém que o substitui amanhã. Portanto, a saída é aqui do Parlamento. Há um pequeno autocarro às 9h40. Portanto, queria dar essa informação. Depois temos aqui dois pedidos. Recebemos um e-mail com uma sugestão de que seja tomada uma iniciativa por parte da Comissão no sentido da solidariedade, apoio ao governo e ao povo grego. Eu enviei aos seus deputados, espero iniciativas nessa medida, portanto não vou tomar mais nenhuma iniciativa. Recebemos aqui um pedido de audiência em nome da fileira pecuária agroalimentar que representa os interesses dos setores agrícola e pecuário, preocupados com o impacto da proposta da Comissão Europeia sobre eventual nacionalização de importações de matérias-primas geneticamente modificadas. Senhores deputados, eu também distribuí isto aos senhores deputados, para o caso de quererem tomar alguma iniciativa. Eu não vou agendar a audiência antes de ter algum feedback dos senhores deputados, ou seja, antes de me dizerem, porque será uma audiência da Comissão, não é? De todo modo, enfim, não sei se isto é uma altura, podemos recebê-los, mas portanto queria que me fizessem chegar a posição sobre isto, se os devemos receber agora, se devemos deixar para setembro, ou se já não os recebemos esta legislatura. Basicamente é isto. A próxima reunião é no dia 3 de setembro, quinta-feira, às 16 horas. É necessário aprovar um parecer sobre uma iniciativa que tem prazo. É uma iniciativa que estabelece um modelo de tipo de visto. Projeto 3 de setembro, quinta-feira, às 16 horas. Pronto, é necessário fazer essa reunião. Além disso, se houver, entretanto, outros pareceres de iniciativas distribuídas na CAI, Isso desde já suscita aqui uma questão, que é a seguinte. Eu vou ligar isto com o último ponto. Nós temos aqui no ponto 6 14 iniciativas para distribuir, que é um pouco estranho no último dia, porque são coisas que se acumularam. Portanto, só está prevista mais uma reunião extraordinária da Comissão. É possível, nos termos da nossa lei, em casos de urgência, adotar o relatório da Comissão Parlamentar Competente em razão da matéria. Portanto, eu basicamente o que é que queria pedir? Que nós víssemos se os distribuímos, ou se adotamos o relatório da Comissão Parlamentar Competente em razão da matéria. Em relação a todos estes, podemos fazer isto quer agora, quer em 3 de setembro. Eles não têm nenhum prazo, nenhum deles. O que tem prazo acaba só em 21 de setembro. Só temos de decidir se distribuímos, para termos trabalho no verão, digamos assim, ou se adotamos o relatório da Comissão Parlamentar Competente. Não vejo, eu, sinceramente, também não vejo razão nenhuma para não os distribuirmos, porque, enfim, a legislatura acaba em 15 de setembro, portanto, penso que devemos fazer a distribuição. Não é? Muito bem. Então, na reunião de 3 de setembro, ou serão apreciados os pareceres que sejam entregues, são estes que são distribuídos até então, ou então, se não forem entregues pareceres, serão os pareceres da Comissão Parlamentar em razão da matéria. Muito bem. E não tenho mais nada sobre as informações prévias. Ia passar ao ponto 2. Pergunto aos senhores deputados se há algum ponto que queiram tratar neste ponto prévio. Ponto 2. Queria fazer aqui uma referência ao relatório da participação da Assembleia, da Comissão, fui eu que representei, na reunião de presidentes da COSAC no Luxemburgo. Essa reunião destinou-se a definir o programa da COSAC, da 54ª COSAC. Terá os seguintes temas: Agenda Europeia de Migrações, Política Comum de Asilo e de Migração Legal, Luta contra a Imigração Irregular, aquela questão do problema fundo das cotas e da distribuição, Estratégia Europeia para o Mercado Único Digital, Política de Alargamento. A reunião começou com uma apresentação pelo Presidente da Câmara dos Deputados de Luxemburgo, Sr. Márcio de Bartolomeu. Se foi adotada a agenda, houve uma apresentação das prioridades da presidência luxemburguesa. Depois, no debate, houve várias pessoas que abordaram a questão da Grécia. Foi naquele fim de semana, enfim, difícil, digamos assim, onde houve a reunião do Conselho. A política de alargamento e a decisão dos Balcãs, houve intervenções aí do Montenegro, da Hungria, etc., da Sérvia. O plano Juncker. Interveio um membro do governo luxemburguês, o Ministro de Trabalho, Emprego e Economia Social, depois foi, como disse, foi apresentado o programa da COSAC. Temos alguns parlamentos que pedem, normalmente enviam pedidos para ser convidados como assistentes, digamos assim. É o caso da Noruega e da Suíça. Desta vez foi acrescentada a Geórgia, que mandou uma carta à Presidência para estar presente e para assistir a estas reuniões. E a Presidência, portanto, aderiu, portanto, pela primeira vez na COSAC e nas reuniões preparatórias da COSAC, a Geórgia passará a estar também presente como assistente. Depois houve uma sessão sobre um reforço de diálogo político, onde eu fiz uma intervenção sobre as relações com a Comissão Europeia. Houve uma intervenção do Lord Boswell da House of Lords e do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Timmermans. Fundamentalmente, ficou claro que a Comissão Europeia, aquilo que o Vice-Presidente já tinha dito, e ele não estão abertos a propor nenhuma alteração dos tratados ou interpretar os tratados de alguma forma que pressuponha partilhar a iniciativa legislativa, mas estão disponíveis para entrar num acordo, digamos assim, informal, segundo o qual responderão a qualquer pedido de sugestão, e portanto houve apoio largo, muito amplo, ao primeiro cartão verde. Mesmo os países que disseram que não subscreviam, disseram que não o faziam por razões internas de divisão de competências, isto é, porque se trata de matéria dos Estados federais alemães ou de matéria dos Estados belgas e não da Federação. Nós, portanto, também manifestámos depois aí o nosso apoio a essa iniciativa no dia seguinte. Mas o relatório está disponível. Eu não sei se há intervenções sobre esta matéria, se há perguntas, mas queria, acho que foi, enfim, também em termos de representação, acho que correu bem, uma vez que nós interviemos ao lado da House of Lords e do Vice-Presidente Timmermans, apesar de não estarmos na Troika, portanto, de certa forma, ficando ali no centro da discussão sobre esta evolução do diálogo político. Em termos mais substanciais, enfim, o que eu disse e o conteúdo da discussão está no relatório. Não quero estar aqui a desenvolver isso muito. Ponto seguinte, terceiro ponto. Na sequência desta reunião, na sequência do e-mail que eu enviei aos seus deputados, nós, e da evolução do estado das subscrições, das adesões ao primeiro cartão verde, nós decidimos aderir a ele, uma vez que, enfim, isso foi claro lá, os países que ficaram de fora, repito, ficavam só por razões, mesmo a Áustria, de divisão de competências interna. Nós iríamos ficar praticamente isolados se não tivéssemos aderido a isto. Portanto, o PS não respondeu na altura, mas o CDS e o PSD manifestaram-se favoráveis, portanto, não havia aqui uma maioria, já subscrevemos isto. Isto em relação ao ponto 3. Em relação ao ponto 4, Srs. Deputados, o ponto 4 é uma versão provisória do relatório de atividades da CAI. É claro que esta sessão legislativa só termina em 15 de setembro. Em rigor, formalmente, a versão definitiva só teria de ser entregue na altura. Por isso é que falamos aqui de uma versão provisória. E penso, enfim, disseram que há também interesse da PAR em ter, digamos, estes elementos compilados. Portanto, eu perguntava se há intervenções, nós podemos pelo menos fazer aqui uma primeira apreciação deste relatório. É um relatório descritivo, não tem considerações políticas, até quantitativo, digamos, sobre o número de reuniões, o número de presenças nas reuniões, as iniciativas legislativas, os critérios de iniciativas europeias, o número de audições. Temos aqui, enfim, ao estilo dos relatórios anteriores, um projeto provisório de relatório. Mas eu, sem prejuízo de vou trazer esta questão aqui outra vez em 3 de setembro, uma vez que será a última reunião, para uma aprovação definitiva, eu queria perguntar se há intervenções e inputs para o relatório, se há, uma vez que havia o interesse, foi-nos pedido, se podíamos antes de agosto, de facultar estes elementos. Senhora Deputada Carla Cruz, Sr. Deputado Carlos Neves, não sei se... Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também, aproveito esta oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Relativamente à questão que o Sr. Presidente coloca, e em bom rigor o Sr. Presidente dilo, que de facto deveríamos aprovar este relatório em setembro, mas não vemos qualquer obstáculo, nem nos oporemos a fazer esta apreciação preliminar desta versão do relatório, porque de facto entendemos que seja importante para os serviços da Assembleia da República conter estas informações e também em bom rigor, até 15 de setembro teremos apenas uma reunião que está marcada. E, portanto, a questão que também nós acompanhamos o relatório está, como o Sr. Presidente disse, factual, objetivo, relata aquilo que foram os trabalhos ao longo desta sessão e, portanto, dar os parabéns aos serviços que o fizeram, porque acho que penso que esse também é algo que nós muitas das vezes não o dizemos, mas está implícito o trabalho. As comissões funcionam porque existem apoios às comissões e, portanto, é importante também, esta será uma oportunidade para felicitar os funcionários do apoio a esta comissão, que sem ela, de facto, sem o vosso apoio, a comissão não funcionaria. E, portanto, este também é o momento para dizer isto e dizer que acompanhamos e que pensamos que não há qualquer obstáculo para apreciarmos o relatório hoje nesta reunião.
Sr. Dr. José Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para acompanhar a intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz e, portanto, quer em relação ao relatório, quer em relação ao reconhecimento do envolvimento de todos os colegas, quer em relação à participação dos nossos apoios na Comissão, quer em relação à coordenação e direção do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vitorino Canas, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de outras considerações que faremos em setembro, aí mais aprofundadas e mais abrangentes em relação ao trabalho da Comissão durante esta legislatura, queria aproveitar também as palavras já ditas pelo Sr. Deputado Carla Cruz e pelo Sr. Deputado Costa Neves, subscrevendo-as integralmente.
Sr. Deputado Rui Barreto, por favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que acompanho as intervenções dos colegas que me precederam e quero também aproveitar para saudar todos os colegas e o Sr. Presidente na forma sempre correta com que correram os trabalhos e, portanto, merece merecerá sempre a nossa concordância este relatório que será aprovado definitivamente em setembro. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, partilhar e aderir às referências de agradecimento aos serviços pela elaboração deste projeto de relatório. Queria também dizer o seguinte, eu folheando, embora sem qualquer comparação quantitativa com outras, não fui fazer isso, com outras sessões legislativas ou legislaturas, eu não deixo de ficar, enfim, impressionado pelo número de projetos de resolução, mas sobretudo depois de audiências, de audições, de reuniões de cooperação interparlamentar que fizemos nessa sessão legislativa, acho que foi bastante elevado. Portanto, isso pelo menos em termos quantitativos, sem qualquer comparação para já, parece-me um indicador positivo. Mas nós voltaremos a isto na última reunião, sem prejuízo de eu poder, desde já, enviar estes dados, dizendo que se houver alterações, na última reunião de 3 de setembro, nós faremos alterações ao relatório e elaboraremos uma versão definitiva. Posso então dar como aprovado este relatório, esta versão provisória? Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então à frente. E é a apreciação e votação dos pareceres elaborados no âmbito dos escrutínios de iniciativas europeias. Começa com uma proposta, com duas pareceres sobre duas propostas de decisão do Conselho, é relator o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, sobre aquelas propostas de decisão sobre assinaturas em nome da Comissão Europeia, da Convenção de Convenções do Conselho da Europa. Sobre este ponto, penso que foi enviada uma sugestão do PCP, isto tinha sido adiado por causa do PCP, mas tinha também sido visto aqui na reunião que se justificava esse adiamento, e foi enviada uma proposta, uma sugestão de aditamento. Não sei se pretendem intervir, Sr. Deputado José Soeiro, Sr. Deputada Carla Cruz. Portanto, a versão final.
Sr. Deputado, eu gostava de ouvir a opinião dos vários grupos parlamentares, porque a questão acabou por não ser...
Muito bem.
Foi proposta pelo PCP, mas foram muito colocadas dúvidas, opiniões, e portanto...
Muito bem. Então, eu estava primeiro a perguntar se o relator ou autor da proposta pretendia usar a palavra, mas então eu abro desde já a discussão. Senhores deputados, portanto, há aqui um projeto de parecer e há uma proposta de alteração do feita pelo PCP, não é? Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não sei se viram isto, senhores deputados. Senhora deputada Carla Cruz, se quiser expor primeiro e explicar.
Talvez seja sobre, mais fácil.
Eu vi isto em casa, mas não quero estar a dar a iniciativa.
Eu se calhar contextualizo a proposta que o PCP fez. Portanto, na altura em que foram apresentadas as propostas de parecer relativamente às COM 84 e 86, e de acordo com a exposição, ressalvam-nos algumas dúvidas sobre se, de facto, haveria ou não haveria uma violação do princípio da subsidiariedade. E pedimos na altura, eu penso que é importante fazer esta contextualização, pedimos na altura que fosse adiada a votação dos respectivos parceiros para podermos fazer uma análise mais aturada dos próprios parceiros e dos conteúdos com a legislação. E da análise que efetuamos, constatamos que há matérias que estão contidas nas COM em análise que são, de facto, do domínio de competência partilhada. Aliás, o relatório que os serviços apresentam conclui, no número 5, diz que as conclusões da análise não são taxativas, evidenciando antes um possível enquadramento das disposições à luz da Convenção dos Tratados e do Acervo. À exceção de duas disposições da Convenção em relação às quais a Comissão Europeia assume competência exclusiva, o registro em termos globais será de identificação das possibilidades de exercício de competências partilhadas ou de apoio. Portanto, aquilo que nós propusemos, a nossa proposta de inclusão no parecer, é exatamente que fique contemplado que no parecer haja de referência a esta competência partilhada e não única exclusivamente da União Europeia ou dos Estados-membros. Pensamos que desta forma, e a forma que nós encontramos de redação, salvaguarda e é mais fiel a esse princípio do que a formulação que o Sr. Deputado José Soeiro encontrou na formulação que o fez. E, portanto, a sugestão que nós fazemos é que, na parte das conclusões do parecer, seja adicionado, nós apresentamos este texto, mas estamos abertos a outra formulação, mas desde que fique claro que há, de facto, competências que são partilhadas e que, nesse sentido, poderá haver, em algumas áreas, nomeadamente na questão penal, poderá haver uma violação do princípio da subsidiariedade. E penso que, no nosso caso, nós pensamos que é mais correta esta conclusão do que simplesmente se referir que não há violação do princípio da subsidiariedade. Penso que alguma questão que os senhores deputados queiram colocar.
Portanto, no fundo, clarificando então clarificada assim a posição do BCP, há uma divergência em relação à orientação do parecer, porque o parecer diz, considerando o exposto nas propostas, considera-se cumprido o princípio da subsidiariedade. A proposta que o PCP apresentou, embora não o diga com essa clareza, como foi agora aqui explicado, o PCP entende que em relação às disposições penais haverá violação da subsidiariedade. Poderá haver, pois. Poderá haver. Sr. Deputado Rosa Neves.
Sr. Presidente, eu reservei um pouco a minha posição porque queria saber se o relator estava de acordo com a proposta do grupo parlamentar do PCP. Mas a minha questão é a seguinte: da minha parte, em princípio, não teria problemas de seguir a proposta formulada pela Sra. Deputada Carla Cruz nas conclusões, incluir um ponto deste género. Acontece, contudo, que depois de receber os últimos elementos que recebi, pedi alguns pareceres que ainda não obtive. E, portanto, como também olhando para isto, não vejo que haja aqui limitações de datas, da minha parte preferiria ter esses pareceres que solicitei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vitorino Cães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para pedir um esclarecimento à Sra. Deputada Carlos Cruz, eu estive a ver aqui a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e nesta proposta, se eu bem entendo, li aqui, posso estar a entendê-la mal, mas se bem entendo, não há uma indicação taxativa da violação do princípio da subsidiariedade. Há apenas a referência a que há disposições que correspondem a competências da União Europeia e há outras que são partilhadas. Em relação às partilhadas, tem de haver o cumprimento do princípio da subsidiariedade, mas não se diz aqui taxativamente que esse princípio é cumprido, é isso, não é?
Exatamente.
Portanto, só para dizer que nessa base, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não vemos objeção a aceitar esta proposta do PCP.
Eu passo já a palavra, só chamar a atenção, portanto, realmente não há essa afirmação, há apenas uma qualificação de que se trata de competências partilhadas e, portanto, depois uma enunciação do parâmetro da subsidiariedade sem se dizer expressamente que há violação. No fundo, tem de se cumprir, enfim, é preciso demonstrar que os parlamentos nacionais não conseguiram alcançar os mesmos ou melhores resultados sob pena de violação do princípio da subsidiariedade, é o que se diz. Agora, isto é dito como proposta para inclusão no parecer, não na fundamentação, é no ponto 3. Portanto, isso aqui é um pouco incomum, ou seja, no fundo, uma proposta de parecer na conclusão que não toma expressamente posição. Isso é que é o ponto que mais me parece mais, que talvez devemos aqui discutir, mas, Sr. Deputado José Soeiro, por favor, vamos prosseguir.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, confesso a minha inexperiência no tratamento destas matérias. Ainda assim, analisando a nota que nos fez chegar, que os serviços da Comissão nos fizeram chegar, e tendo em conta as opiniões já manifestadas, parece-me que estaríamos em condições de acolher sem que isso fosse problemático e sem que isso pusesse em causa a aprovação do parecer, de acolher a proposta do PCP nos termos em que ela é feita, ou seja, com a cautela e a prudência com que a própria proposta do PCP está formulada. E, portanto, se não houver, enfim, se não houver objeção, talvez pudéssemos assumir como boa a proposta do PCP, incluí-la no parecer e eventualmente aprová-lo hoje, a menos que da parte do PSD haja esse pedido de adiamento. Pronto, nesse caso, o que sugeria talvez é que incluíssemos para já na proposta de parecer a formulação da deputada Carla Cruz e depois em setembro tomássemos uma decisão final.
Sr. Deputado, eu queria só dizer o seguinte, é preciso fazer alguma clareza aqui no que está em causa. Eu posso estar a ver isto mal, mas a eventual violação do princípio da subsidiariedade não resulta da proposta de decisão de adesão à Convenção, mas eventualmente, não é, da própria Convenção, que prevê matérias penais. Está aqui, portanto, a Convenção do Conselho da Europa sobre Manipulação, ela tem realmente normas penais, não há sanções, tem aqui capítulos sobre essa matéria. O que está em causa é a proposta de decisão. Pode ser que a decisão de adesão à Convenção, na medida em que, implica matéria, que é matéria dos Estados-membros, porque a Convenção tem matéria que é dos Estados-membros, a adesão é pela União, pode ser que viola a subsidiariedade, mas é indireta, só queria dizer isso. Portanto, não é diretamente a União a legislar que entra na matéria dos Estados-membros, é a União, por aderir a uma Convenção que contém matéria dos Estados-membros, que entraria na matéria dos Estados-membros, digamos assim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu também gostava de, na medida do possível, resolver isto. Agora, na proposta de redação, na proposta de escrita do PCP, a meu ver, a tomada de posição da Comissão é bastante menos clara do que foi aqui explicitada pela senhora deputada Carla Cruz. Porque não se diz aqui que há violação do princípio da subsidiariedade na proposta escrita. Diz-se que, enfim, há matérias de competência partilhada, é matéria penal, e que nessa matéria a União só pode legislar se não puderem ser alcançados os melhores resultados pelos Estados-membros, sob pena de violação da subsidiariedade, mas não se afirma que há ou que não há. Terceiro ponto. Temos aqui um pedido para mais tempo para analisar esta matéria, porque há estudos ou pareceres em cima pedidos. Quando há um pedido desses, enfim, salvo-se a prazo, a prática da Comissão é, enfim, é aceder a esse pedido, qualquer que seja o grupo parlamentar, não é? Portanto, esta minha intervenção é só para tentar clarificar um pouco o que está em causa. No fundo, o que está em causa é saber se realmente, pela adesão da União a esta Convenção, que contém matéria penal, há ou não violação da subsidiariedade. Esse é que é o ponto. Se a Comissão entende que, pelo facto de a União aderir a esta Convenção, que contém disposições penais, está ou não a ser violado o princípio da subsidiariedade. A Convenção sobre manipulação de competições desportivas, enfim, designadamente no que toca às disposições penais, foi aí que se centrou a proposta do PCP. Senhores deputados, não sei se, pronto, parece-me que ficou claro que não estamos em estado de decidir isto agora, não é? Resultou isso de, provavelmente devemos ter que adiar isto para 3 de setembro. Se assim sendo, não há, isto é praticamente putestativo. A não ser quando há um prazo e quando a maioria, mas...
Dá licença, Sr. Presidente. É exatamente a questão que pôs. Quer dizer, eu suscitei alguns pareceres que ainda não obtive e, portanto, gostaria de os obter. E, por outro lado, a dúvida vai no sentido que foi posto. Quer dizer, a questão não está na adesão ou não da União Europeia a esta Convenção. E, portanto, queria subscrever aquilo que o Sr. Presidente chamou a atenção. A questão está depois de forma indireta. Ora, de forma indireta já é em relação à Convenção. Claro que a questão é discutível, mas aqui trata-se de aprovar a adesão. Eu, por mim, não veria problema, mas como não é uma questão pessoal, eu preferiria esperar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, há realmente aqui várias questões. Saber se pode haver violação da subsidiariedade. E penso que, quer dizer, não tem de ser necessariamente a União a legislar invadindo matéria dos Estados-membros. Se a União aderir a uma convenção que invade matéria dos Estados-membros, embora, e que não é ratificada pelos Estados-membros, possivelmente isso também viola a subsidiariedade. Mas há aqui esta especificidade de visita. Só queria, em segundo lugar,
a questão é saber se há realmente ou não a violação da solidariedade, porque a proposta de parecer que o Sr. Deputado José Soeira apresentou diz que não, remetendo para as propostas. A proposta de alteração levanta a possibilidade de sim, e foi aqui dito pelo PCP que sim. Que foi assim que eu entendi a intervenção do Sr. Deputado Carlos Cruz.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, nós entendemos que poderá, foi isso que eu disse, não é? Que poderá estar, poderá em determinadas matérias, em determinadas áreas, nomeadamente na penal, que é uma das competências específicas do Estado-membro, poderá, de facto, sendo a União Europeia a legislar sobre essa matéria, se isso acontecer, estamos todos de acordo que há uma violação do princípio da subsidiariedade. Nós não nos arrogamos a dizer que, de facto, haverá essa violação. Por isso é que na nossa formulação terminamos, e queria dizer isto, sob pena de violação do princípio da subsidiariedade, no caso, não é? Porque o que está subjacente ao princípio da subsidiariedade é que o fim da União Europeia será mais facilmente alcançado se houver a interligação entre as partes, entre os Estados-membros. Mas, no caso da União Europeia, assumir a legislar sobre uma competência que é específica do Estado-membro, aí sim haverá uma violação do princípio, não é? Eu creio é que esta matéria não é simples, não é? Agora, não, em bom rigor e em consciência, não podíamos não suscitar esta questão e este debate, porque não é assim tão não é linear que não haja a violação do princípio.
Muito bem, quer dizer, de todo modo, esta proposta que é aqui feita para a parte 3 também sempre poderia ser incluída a proposta do princípio da subsidiariedade na linha B, não é? E depois reformulando a conclusão de outra forma. Eu só estou aqui a sugerir isto porque uma conclusão que é hipotética é algo incomum ou invulgar que acontece, que nós fazemos. Nós no parecer tomamos posição. Há violação? Não há violação, prosseguimos. Agora, dizer, pode haver, porque é uma coisa que nós... não é a minha objeção política, não me compete. É uma coisa que só estou a alertar, que é uma coisa que nós não costumamos fazer. Não sei se me estou a fazer entender. Que é mais... Sr. Deputado Vitalino, por favor.
Sr. Presidente, só, enfim, concordando com o que tem sido dito, tinha ficado, afinal, clara a proposta do PCP, que parece razoável, reitero a nossa disponibilidade para a aceitação, mas também parece que esta proposta que o senhor sistemática, digamos assim, que o senhor Presidente da Comissão está a fazer, também parece razoável, ou seja, conseguir definir um locus próprio para inserir este texto do PCP, que aliás é até longo demais, nem sequer é propriamente conclusivo, inseri-lo nos considerandos e depois encontrar uma frase mais curta que o expresse nas conclusões. Penso que essa proposta é razoável e não contende nem, digamos, diminui o sentido do que o PCP está a sugerir e que me parece correto.
Muito bem, o problema então é apenas saber qual é o sentido dessa frase mais curta, se é no sentido de que se entende que há violação da sociedade, se entende que não há, de que a Assembleia continuará a acompanhar por eventualmente poder existir essa violação, porque é uma coisa que já nós não costumamos fazer muito, mas podemos fazer assim, utilizar uma formulação intermédia. Muito bem. Senhores deputados, a razão, eu só queria chamar a atenção para isto, isto prende-se aliás já agora com outro ponto. Porquê é que eu estou a insistir um pouco nisto? Tem sido muito discutido nas reuniões da COSAC e de outras preparatórias se deve haver guidelines, linhas de orientação, ou recomendações de melhores práticas na elaboração de pareceres das comissões de assuntos europeus. Nós temos sido contra. Nós achamos que nós não queremos que nos venham dizer o parecer tem de ter um relatório tal, tal, terminar com uma posição clara. Achamos que devemos ter a liberdade no quadro de algo político. Mas qual é o argumento que é muito utilizado? É que a Comissão diz, nós muitas vezes não sabemos se o parecer diz que há violação, diz que não há violação, em que sentido é? Isso é importante para o efeito jurídico previsto no tratado, que é deles terem de reformular. Portanto, é por isso que a Comissão tem dito aos Parlamentos Nacionais, bem, é preciso que haja uma espécie de modelo ou umas guidelines claras para saber se há ou não violação da sociedade, qual é a posição que o,
que o Parlamento toma, porque muitos Parlamentos tomam posições políticas assim gerais, mais elípticas, sem ser claro. Ora bem, por isso talvez esteja um pouco sensibilizado para isto, e é por isso, mas eu não fiz, se a Comissão entender aprovar assim uma posição que não diz que não é, peço desculpa, não é carne nem é peixe, que não diz claramente que há ou que não há, mas que diz que pode haver eventualmente e continuará a acompanhar, tudo bem, não tem nada a ver com isso, é uma questão política. Mas este é um problema que não suscita só a propósito deste parecer concreto, é por isso que eu estou a... É isto que está por trás dessa existência de que haja linhas, guidelines para parecer. Senhores deputados, de todo modo, eu penso que se mantém a existência, o pedido de que isto seja adiado, não é? Eu diria que o estado em que isto ficaria era, enfim, haveria a possibilidade de eventualmente incluir este desenvolvimento na linha B sobre a subsidiariedade e arranjar uma formulação que dissesse o mesmo, em forma mais conclusiva, o mesmo, ou que há violação de subsidiariedade ou que não há. Agora depende do sentido final para que se incline aqui a maioria na Comissão. Tanto se pode dizer que há violação da subsidiariedade por regular a matéria penal, dizer que não há, considerando o que está na proposta, ou dizer que a Comissão continuará a acompanhar, considerando a eventualidade de poder, pelo conteúdo das posições da Convenção a que a Comissão adere, a União adere, eventualmente haver violação da subsidiariedade. É assim uma fórmula menos vulgar, mas é o que corresponde mais à proposta escrita aqui do PCP. Senhores deputados, com este resumo podemos passar à frente e adiar isto? Não sei se ficou mais ou menos clarificado o estado. Por favor, Sr. Deputado.
Se me permite, é só ficar claro que quem é que vai fazer essa, essa proposta, não é? Portanto, penso que isso é que tinha que ficar claro quem é que vai.
Não é um ónus ou um encargo do PCP ou sequer do relator neste momento. O adiamento foi pedido pelo PSD, portanto, penso que entre este setembro o PSD dirá qual é a sua posição, voltaremos a isto. Ou se conseguirá aqui uma redação final, aproveitando essa proposta para a fundamentação e uma redação final, enfim, ou se segue a proposta originária do parecer, não há nenhum ónus, nenhum encargo, nem do Sr. Deputado Relator, nem de quem fez a proposta de reformular, não é isso que está em causa, não é? Isso, também é bom clarificar isso, agradeço. Não é isso que eu queria dizer. Mas não há posições de todos os grupos, portanto, isto é preciso compreender. Sr. Deputado Rui Barreto, queria intervir?
Sr. Presidente, eu percebo as questões que foram levantadas aqui pelo deputado Costa Neves e julgo que não havendo prazos, pelo menos até agora, havendo possibilidade de discutirmos isto em setembro, poderíamos ficar mais confortáveis depois dos parceiros, não é? Não estamos com essa pressão do prazo. Contudo, se entendermos, até porque o Sr. Presidente chamou aqui a atenção, se nós concentrarmos unicamente naquilo que nos traz, que é a adesão a uma convenção, que já chegamos também à conclusão que não viola o princípio da subsidiariedade. Não. Essa que é a questão. Ainda assim...
Essa aqui é a questão, porque há quem diga que, tendo matérias de natureza penal, a adesão da União... se intromete na competência penal dos Estados-membros.
A questão é que se a adesão não viola o princípio da subsidiariedade, podíamos colocar aqui um inciso, nas conclusões, um pequeno comentário prudencial, a chamar a atenção para a questão do direito penal. Se na questão da adesão já se coloca o princípio, eu acho que é mais prudente adiarmos e termos um parecer que sustente a nossa tomada de posição.
Mas não só não há uma posição definitiva do PSD, como justamente a questão é saber se, apesar de ser através da adesão à Convenção, o facto da Convenção ter matérias de natureza penal e da adesão ser pela União, se isso não
é, adiarmos,
se isso não, se não é uma intromissão da competência dos Estados-membros. Até porque, enfim, deve entender-se que se a adesão a convenções nunca pudesse violar a subsidiariedade, estava encontrada a forma da União poder expropriar os Estados-membros, enfim, através de acordos com terceiros de matéria. Muito bem, então fica adiado. Fica adiado, mas ficou mais ou menos clarificado o ponto em que isto está. Eu pedia só ao PSD então que tivesse uma posição em 3 de setembro e então também se quiserem rever a questão. Passamos ao ponto B, comunicação, um ato não legislativo da Comissão sobre a posição do Conselho em primeira leitura, tendo em vista a adoção de um regulamento sobre monitorização, comunicação e verificação de emissões de dióxido de carbono provenientes de transporte marítimo. O Sr. Deputado Bruno Coimbra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, estava aqui a combinar com o Sr. Deputado Carlos São Martinho ser breve, porque a agenda é extensa. Esta iniciativa tem em vista a adoção do regulamento relativo à monitorização e verificação e comunicação das emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo. Basicamente, a Comissão propõe que se crie um enquadramento normativo a nível da União Europeia que recolha e publique dados anuais verificados das emissões de CO2 e de eficiência energética dos grandes navios que saem dos portos da União Europeia, independentemente de qualquer que seja o seu país de registro. E trata-se de uma primeira etapa da estratégia da União Europeia para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes do transporte marítimo e também um contributo para o debate em curso na Organização Marítima Internacional. Por último, dar nota de que o relatório apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local foi aprovado e reflete integralmente o conteúdo da iniciativa com rigor. Não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, na medida em que não se trata de uma iniciativa, trata-se de uma iniciativa não legislativa e, portanto, o processo de escrutínio ficaria assim concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela concisão, mas ficou claro. E pela apresentação do relatório, há também aqui um parecer da Comissão de Ambiente, como disse, isto aqui não é matéria em que se viola, em que se possa violar o princípio de subsidiariedade, é uma iniciativa não legislativa. Senhores deputados, pergunto se há intervenções ou se posso passar a votar este parecer. Deduzo que não há intervenções. Votos contra? Não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto C. Senhor deputado António Cardoso, proposta de decisão do Conselho sobre a apresentação em nome da União Europeia de uma proposta de aditamento de produtos químicos à lista de anexo A à Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Senhor deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, portanto, de uma proposta de aditamento de produtos químicos à lista de um anexo A à Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. A iniciativa em apreço visa permitir a inscrição do ácido perfluorooctanoico e dos seus componentes na lista do anexo A e da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos. A União Europeia ratificou esta Convenção de Estocolmo em 16 de novembro de 2004. Por conseguinte, enquanto parte na Convenção, a União pode propor emendas aos anexos e o anexo A enumera os poluentes orgânicos persistentes que devem ser eliminados. Por último, referir que, atento o objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, que analisou e aprovou o relatório que se subscreve na íntegra e anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Da base jurídica, a iniciativa assenta no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Em face aos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão Competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que não está em causa a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que a matéria em causa é da exclusiva competência da União. E em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se concluído. Obrigado.
Muito bem, em matéria de exclusiva competência, aliás, também é uma iniciativa não legislativa, não é ou não? Esta é a questão. Não é. É uma proposta de decisão, de adesão à Convenção. Tem razão. Senhores deputados, portanto, a proposta propõe-se que não há violação do princípio de subsidiariedade. Esta matéria é competência exclusiva da União. Foi apresentado o parecer. Pergunto-se se há intervenções sobre esta matéria. Trata-se da adesão de um produto químico. Ácido perfluorooctanoico. Não sei o que é isto. E posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade também. Sr. Deputado Costa Neves, comunicação da Comissão, estratégia para o mercado único digital na Europa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Descontada a agenda diária e questões importantes como a problemática da Grécia, estamos aqui perante uma questão essencial para completar o mercado interno. O mercado único digital é olhado como um elemento essencial para aprofundar a competitividade da União Europeia e logo as consequências de crescimento e emprego e, portanto, é um ponto da situação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social e ao Comitê das Regiões. Esta questão do mercado único digital é acompanhada por um outro elemento essencial, que é o mercado único da energia, e, portanto, faz parte, como eu dizia, da agenda fundamental da União Europeia. Há um parecer da Comissão Competente em Razão da Matéria da Educação, Ciência e Cultura que está bem organizado e que descreve perfeitamente a situação e que, portanto, nós acolhemos-lo no nosso e isso permitiu-nos que o nosso fosse mais resumido e tem como conclusão essencial, para além de assinalar a importância da matéria, de que não há lugar à apreciação do princípio de subsidiariedade, dado que é uma comunicação da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. É uma iniciativa não legislativa, como disse. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Isto é um ponto, queria só aderir ao que referiu inicialmente, é um ponto que tem sido salientado como um ponto importante para o futuro económico da União Europeia, mercado único digital. Aliás, é até uma das prioridades que referi há pouco da presidência luxemburguesa. Pergunto se há intervenções. Conclui-se que não há violação da subsidiariedade. Não há intervenções. Vou submeter a votação. Votos contra. Abstenções. O PCP abstém-se. Portanto, é aprovado com a abstenção do PCP e votos favoráveis de todos os grupos parlamentares. Passamos ao parecer apresentado pelo Sr. Deputado Rui Barreto sobre a recomendação do Conselho sobre o Programa Nacional de Reformas para 2015 para Portugal. Isto é, no quadro, penso eu, do semestre europeu. Sr. Deputado Rui Barreto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo começar por dizer que esta iniciativa foi enviada à COFAP, à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que analisou e aprovou o relatório que se anexa também a este parecer. Como disse o Sr. Presidente, é uma recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas de 2015 e que formula um parecer ao Conselho sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento. Portugal apresentou o respectivo programa na Comissão em abril deste ano. O programa prevê uma trajetória de correção do déficit excessivo, em conformidade com o prazo estabelecido pelo Conselho, uma redução do déficit nominal, 2,7% em percentagem do PIB este ano e uma descida gradual para 0,6% do PIB em 2018. Aqui, com uma ligeira diferença àquilo que são as recomendações do Conselho, em que este objetivo devia ser já alcançado em 2016 e o Governo, as projeções macroeconómicas nesta matéria, o Governo prevê atingi-las apenas em 2018. Além disso, o Governo prevê uma redução do rácio da dívida pública em percentagem do PIB para 124% em 2015, sendo que essa correção se far-se-á até 2018 para cerca de 112% do PIB. Refere também um conjunto de progressos que foram atingidos nos últimos dois anos, quer na estrutura do sistema fiscal, com a introdução do Imposto sobre o Rendimento das Sociedades, o IRC, também alterações ao nível do IRS, da fiscalidade ambiental, e num conjunto de aprofundamento de reformas com vista à modernização da administração pública e à melhoria da eficiência nas obrigações fiscais. O relatório também refere aqui o nível de endividamento das empresas, enfim, e destaca a realização de novos investimentos e uma evolução positiva na aplicação de medidas tendentes à redução do nível excessivo de endividamento. Chamaria apenas a atenção que no ponto 8, e como já referi no caso da redução da dívida em percentagem do PIB de forma gradual, para um conjunto de recomendações que foram feitas pela Comissão a Portugal para os anos 2015 e 2016, assegurar uma correção duradoura do déficit excessivo em 2015, obter um ajustamento orçamental em 0,6% do PIB em 2016, garantir a sustentabilidade financeira das empresas públicas, melhorar o cumprimento das obrigações fiscais e eficiência da administração fiscal, promover o alinhamento entre salários e produtividade, em consulta com parceiros sociais em conformidade com as práticas nacionais, melhorar a eficiência dos serviços públicos do emprego, em particular a assistência aos jovens, e acelerar medidas tendentes a aumentar a transparência no que diz respeito às concessões, nomeadamente no setor dos transportes e ao nível também das parcerias público-privadas a nível local e regional. Em relação ao parecer, dizer que esta iniciativa é uma iniciativa não legislativa e, portanto, não cabe aqui a observância do princípio da subsidiariedade e que, posto isto, o processo de escrutínio está concluído e, como é normal, deverá a Comissão de Assuntos Europeus prosseguir o acompanhamento e a troca de informações com o Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Junto à intervenção sobre esta matéria, isto é uma matéria que apenas passou a ser aplicada a Portugal depois do final do programa de assistência, não é? Portanto, nós estávamos fora. Pergunto-se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Cruz, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas questões são dirigidas ao Sr. Deputado Rui Barreto. Nós, quando analisamos o parecer do Sr. Deputado, o que constatamos é que, em alguns pontos que o Sr. Deputado aqui referiu, mistura entre dados objetivos. Estou-lhe muito, muito concretamente a falar do ponto 3, do ponto 4, do ponto 6 e do ponto 7 do seu parecer, em que o Sr. Deputado faz uma simbiose entre aquilo que é factual, de facto, que está no relatório que a Comissão aqui, mas depois avança, entendemos nós, com uma formulações que traduzem a opinião que o Sr. Deputado tem relativamente à matéria. Eu vou-lhe dar uns exemplos concretos. No ponto 3, o Sr. Deputado faz uma descrição, é objetivo, está lá, tivemos a oportunidade de ler, mas depois diz assim: embora as projeções do panorama macroeconómico traçado pelo Governo sejam plausíveis em termos orçamentais, entendemos isto que é uma opinião do relator e não é isso exatamente o que está no relatório. Portanto, aquilo que nós dizemos é que nós não poderemos acompanhar este parecer, porque quando nós queremos emitir a nossa opinião, nós passamos-la para a parte da opinião do relator. E, portanto, se o Sr. Deputado não colocasse estas considerações, estas opiniões que nós entendemos, estas opiniões sobre o conteúdo, nós não teríamos, apesar de não de sermos contrários às recomendações e ao conteúdo da comunicação, não teríamos qualquer problema em acompanhar o relatório do Sr. Deputado. No entanto, com este conjunto significativo de opiniões, entendemos-las nós que são opiniões sobre o conteúdo, nós não poderemos acompanhar, de facto, este relatório.
Perguntas a mais intervenções? Sr. Deputado Rui Barreto, por favor.
Sr. Presidente, era apenas para referir à Sra. Deputada Carla Cruz, que aquilo que está aqui vertido no ponto 3 tem a ver com matérias de previsões, de projeções, e portanto não posso ser taxativo, até porque as variáveis económicas não dependem, como sabe, exclusivamente da ação do Governo, e também temos eleições não necessariamente deste Governo, como sabe, fim de funções, e portanto há aqui uma aleatoriedade que decorre da evolução económica, da conjuntura internacional, enfim, de uma série de vicissitudes que a senhora deputada também sabe poderão ocorrer e que, portanto, não permitem que com um grau de rigor absoluto se poder garantir. Contudo, digo à Comissão, dependendo daquilo que me disse, se eu retirar a palavra plausível, pergunto à senhora deputada que é plausível que a senhora deputada vote a favor do relatório.
Eu teria várias sugestões para alterações, Sr. Deputado.
Ah, tem
desde
muitas.
Depois, no número 4, no número 6, no número 7, porque, repare, o número 4, Sr. Deputado, começa assim: não obstante os progressos registados nos últimos 2 anos por Portugal, isto é claramente a opinião do relator que nós não acompanhamos, até porque não é isso que está na comunicação. Eu dou-lhe o exemplo, Sr. Deputado, até porque nós acompanhamos e votamos favoravelmente o relatório elaborado pela deputada Elsa Cordeiro, do PSD, na COFAP, em que, e votamos-lo porque ele é taxativo, é objetivo, não tem nenhum, neste sentido, o Conselho recomenda assegurar uma correção duradoura. Nós não estamos de acordo com isto, mas de facto são aquilo que as recomendações que no Conselho está. Promover o alinhamento entre os salários e a produtividade. É tal e qual aquilo que está na COM. Portanto, não houve aqui, por parte da relatora, na COFAP, de nenhum posicionamento sobre. Entendemos que o seu deputado Rui Barreto, utilizando as informações que vêm da COM, fez um juízo de valor e fez uma opinião política sobre essas mesmas informações. Ora, nós não podemos acompanhar nesse sentido. Não sei se me fiz entender.
Não sei se há mais intervenções, só pergunto...
Sr. Presidente, podemos... só apenas para dizer que mantenho exatamente os pontos, até porque reconheço que nos últimos dois anos houve progressos significativos.
Pergunto se há mais intervenções de outros grupos parlamentares, alargando a discussão. Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
É só para dizer que, mediante esta opinião final do Sr. Deputado Relator, nós também nos demarcamos dos considerantes feitos no relatório. O Sr. Deputado apontou o ponto 3 e o ponto 4, mas em todos os pontos é assim. O ponto 6 fala da melhoria das políticas ativas de emprego. Apesar da melhoria das políticas ativas de emprego e da reforma dos serviços públicos de emprego, enfim, não vale a pena explicitar o quanto nós entendemos que as políticas ativas de emprego não tiveram nenhuma melhoria, antes pelo contrário, como são formas de promoção da precariedade, etc. E, portanto, enfim, penso que fica explícito que o relator legitimamente quis fazer deste relatório uma apologia às escolhas políticas do governo, apologia da qual nós não faremos parte.
Pergunto se há mais intervenções? Ou se posso submeter a votação este relatório. Este é, portanto, o primeiro relatório, penso eu, nesta legislatura que nós aprovamos sobre um Programa Nacional de Reformas, uma vez que até agora tínhamos, para Portugal, porque não tínhamos até agora... Tínhamos, enfim, um regime especial, penso eu, do Morando, não é? Nos outros anos. Pergunto se há intervenções, não há? Posso meter a votação, então? Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda, abstenções? PS abstém-se? É aprovado com os votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PS e votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto F, Sr. Deputado António Cardoso, comunicação da Comissão sobre alcançar o objetivo de 10% de interligação elétrica para parar a rede elétrica europeia para 2020. Sr. Deputado, tem a palavra.
Como tiver a oportunidade de ler, trata-se de um objetivo de alcançar 10% da interligação elétrica até 2020. A política energética da Europa tem sido, desde há duas décadas, orientada para a consecução de três objetivos, que têm a ver com a energia com preços mais acessíveis e competitivos, a energia sustentável sob o ponto de vista ambiental e a energia garantida para todos. Em 2011, a União Europeia reconheceu a importância da criação de um mercado interno de energia e estabeleceu 2014 como prazo da sua conclusão. Os relatórios apresentados pela Comissão em 2012 e 2014 sobre o estado do mercado interno de energia revelaram, não obstante, os progressos realizados, que havia alguns esforços a fazer, nomeadamente no que concerne o alargamento da oferta aos consumidores, proporcionando-lhes uma escolha mais vasta, ao maior controle dos preços grossistas da energia e à garantia do provisionamento suficiente e permanente. Conclui-se, por isso, a necessidade de envidar todos os esforços no sentido de explorar o pleno potencial do mercado europeu genuinamente integrado. Também a recente crise na Ucrânia, com todos os riscos de aprovisionamento inerentes, veio reforçar a necessidade da União Europeia de dispor de mercados de energia mais bem integrados e mais bem interligados. E em fevereiro de 2015, a Comissão Europeia, traduzindo as orientações políticas adotadas pela Comissão para o período 2014-2019, apresentou um conjunto de iniciativas relativas à União da Energia, no qual se inclui a presente iniciativa. A presente iniciativa define medidas necessárias para a realização do objetivo dos 10% de interligações elétricas até 2020, que constitui o mínimo necessário para que a eletricidade possa circular e ser comercializada entre os Estados-membros. O documento identifica também os Estados-membros que atingiram aquele objetivo e os projetos que são necessários para levar a cabo para eliminar as insuficiências até 2020. Portanto, o conseguinte, cada Estado-membro deverá dispor de infraestruturas que permitam pelo menos 10% da eletricidade produzida nas respectivas centrais sejam transportadas através das suas fronteiras para os países vizinhos. Importa referir que a nível mínimo da interligação alcançado nos Estados-membros até 2020 teve em conta a posição geográfica dos países mais e os seus cabazes energéticos, bem como a composição destes com o exemplo do peso das energias renováveis. Atualmente, a União Europeia considera que a consecução deste objetivo mínimo de 10% poderá não ser suficiente e, por conseguinte, poderá ponderar o aumento de 15% até 2030. Face ao exposto, a Comissão evidencia a necessidade de prosseguir no sentido da realização do mercado interno de energia, sendo por isso necessário empreender esforços suplementares para desenvolver interligações e eliminar estrangulamentos a fim de assegurar mercados regionais de energia bem integrados e competitivos. Considera-se por isso vital que o mercado único de energia na Europa seja completado. Isto mesmo é sublinhado pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, que diz que o projeto europeu mais ambicioso em matéria de energia desde a Comunidade do Carvão e do Aço é esta da interligação da rede elétrica. Por último, referi que a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas, que analisou e aprovou o relatório que se subscreve integralmente no que concerne ao domínio em análise e anexo ao presente parecer, fazendo dele parte integrante. Parecer, o documento constitui uma iniciativa não legislativa, pelo que não cabe aqui a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. 2. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se por concluído. No entanto, dada a relevância da matéria em causa, entendo a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguir o seu acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação e pelo relatório. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria, matéria que tem sido muito salientada como importante para a nossa economia. Uma via para permitir reduzir os custos de energia, aparentemente. Senhores deputados, há intervenções? Não há. Posso meter a votação? Votos contra? Abstenções? É aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Alínea G, Sr. Carlos São Martinho, relatório da Comissão sobre a aplicação de um regulamento destinado a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a União Europeia. Sr. Deputado, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a referir que este relatório foi aprovado na Comissão de Saúde e teve a redação da Sra. Deputada e nosso colega Paula Gonçalves, pelo que eu proponho que se dê integralmente reproduzido junto a este relatório. No entanto, a referir que este é o 8º relatório anual previsto no artigo 11º do Regulamento 953, tem como objetivo evitar o comércio paralelo de medicamentos a preços reduzidos destinados aos países menos avançados. Abrange o período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013 e a referir ainda que a venda de medicamentos a preços diferenciados voltou a diminuir em 2012 e 2013, atingindo o nível mais baixo histórico em 2012. Esta situação explica-se pelo facto de terem sido atribuídas 14 licenças pelo requerente para o fabrico e fornecimento de medicamentos para o tratamento de VIH/SIDA contra 9 em 2012. Em face ao exposto, e como não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, dado que não se trata de uma iniciativa não legislativa, proponho a apreciação e votação deste relatório e adoção pela Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Trata-se de uma matéria que é um ato não legislativo, portanto não há que apreciar a violação da princípio de solidariedade. Há uma remissão para o relatório que foi apresentado e aprovado pelo que foi relator, Sr. Deputado Paulo Gonçalves, foi aprovado da Comissão de Saúde. Pergunto se há intervenções. Votos contra? Abstenções? E aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos então proceder à distribuição no ponto 6 das iniciativas que aqui estão, sendo certo que, enfim, temos realmente bastante tempo para elaborar estes relatórios, até 3 de setembro. Estamos em funções até então, mas, Sr. Deputado Vitorino Gares, por favor.
Sr. Presidente, apenas, enfim, para manifestar aqui algumas dúvidas, há aqui relatório, enfim, tendo em conta o momento em que nos encontramos, temos muito tempo a elaborar relatórios até setembro, mas duvido que seja a melhor altura para o fazer, e em setembro estaremos todos em campanha eleitoral, ou quase todos, se não formos todos, ou para a campanha. E, portanto, Sr. Presidente, quando eu olho para aqui e vejo relatórios de dois, um relatório sobre um relatório de 2012, outros 2013, etc. Interrogo-me sobre se é um exercício integralmente rigoroso estarmos a fazer a distribuição destes, destes pareceres. O Partido Socialista indicará, se assim for decidido, mas eu tenho muitas dúvidas que os relatores do Partido Socialista, olhando para isto, entendam que existe interesse político em apresentar os relatórios entre este tempo.
Sr. Deputado, agradeço a referência, então, mas eu ia pedir, uma vez que, e agradeço até o facto de ter dito isso antes de começarmos este ponto, mas eu penso que, apesar de tudo, a objeção é relativo a temas de relatórios ou de iniciativas específicas. Portanto, pedia que, quando chegarmos a cada uma dessas alíneas, uma vez que formalmente eu enquadraria essa objeção como entender que não há motivo relevante neste momento para o escrutínio, pedia que dissesse isso a propósito de cada uma delas. Esta, por exemplo, achamos que não, talvez não se justifique. Enfim, como digo, não há prazo, mas eu não ia deixar de distribuir. Enfim, havia aqui alguma ironia quando eu dizia que havia muito tempo, evidentemente, mas eu acho que devo distribuir, não devo deixar de fazer isso, e portanto depois logo se verá as que forem entregues. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu, a linha A do Parlamento Europeu do Conselho, que altera um regulamento anterior, estabeleceu o tipo de visto, modelo comum, modelo tipo de visto, melhor dizendo. Este, o prazo termina a 21 de setembro, cabe ao PSD.
Sr. Deputado João Lobo.
João Lobo. Agora cabe ao PS, é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, Comitê, sobre a agenda europeia da migração. É um tema este que está um pouco em cima da ordem do dia, pelas cotas.
Sr. Deputada Ana Catarina Mendes.
Sr. Deputada Ana Catarina Mendes. A linha C, PSD, comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, proposta relativa a um acordo institucional sobre legislar melhor. Isto é o Better Regulation.
Sr. Deputado Gabriel Gosta.
Sr. Deputado Gabriel Gosta, estava ali a olhar justamente para o Sr. Deputado Gabriel Gosta, porque. Muito bem. A linha D, PSD, comunicação da Comissão, plano de ação da União Europeia contra o tráfico de migrantes 2015-2020.
Também muito. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Sr. Deputado Carlos Costa Neves. A linha E, PCP, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que estabelece o Código da União relativo ao regime de passagem das, de pessoas nas fronteiras. Código das Fronteiras Schengen. Sra. Deputada Carla Cruz. A linha F, Bloco de Esquerda, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho é o sexto relatório semestral, ou melhor, é o tema do relatório, sexto relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen. 1 de maio, é de 1 de maio, deve ser, não é? Não, é de 1 de maio a 30, é sobre o funcionamento de 1 de maio a 31 de outubro de 2014. Sr. Deputado José Soeiro, fica com ela. Muito obrigado. Arnigui, CDSPP, relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho de Política Económica e Social, sobre a avaliação ex-poste do Fundo para as Fronteiras Externas para o período 2007-2010. Relatório apresentado em conformidade com o artigo. Enfim, no fundo, estará aqui a avaliação a posteriori do Fundo para as Fronteiras Externas 2007-2010. Sr. Deputado Rui Barreto. Esta também foi escrutinada por um motivo relevante. Enfim, não sei se. Mas PS, NH. Se os relatores entendem, a quem foi distribuído entenderem que não há motivo relevante, podem apresentar, já temos tido casos desses, apresentar a nota dizendo, entendendo que é chamada nota de não escrutínio, proposta de não escrutínio, entendendo que não há motivo relevante, no que se deve também ter em conta o momento europeu e nacional que se atravessa, claro. Relatório da Comissão, ao Parlamento, do Conselho, etc., sobre a avaliação ex-posto do Fundo Europeu de Regresso, relativo ao período de 2008-2010, Partido Socialista.
Era um descasso, Sr. Presidente. Trata-se de um relatório sobre um período de dois anos, três anos, 2008-2010, apresentado em 23 de maio, peço desculpa, apresentado em 2014, não é? E, portanto, temos aqui, eu indicarei a deputada Ana Catarina Mendes, que é também um tema desta área, mas possivelmente a senhora deputada entenderá que não haverá
Sr. Deputado, temos aqui duas possibilidades. Uma é distribuí-lo e eventualmente aguardar a posição no sentido de não escrutínio se ele vier a acontecer. Outra é nem sequer os distribuir e alterar a ordem de distribuição. Acho que, penso que, apesar de tudo, enfim, a situação não é tão diferente em relação a este como em relação à linha anterior que distribuímos. Portanto, enfim, ou não o distribuímos, enfim, mas talvez o mais adequado, se fosse isso, aguardar pela proposta de não escrutínio que eventualmente seja apresentado pela a linha I. A mesma coisa, PPSD, relatório da Comissão sobre a implementação da abordagem global para a migração e mobilidade 2012-2013. Chama a atenção para que isto são... Porquê que se entendeu que há aqui motivo relevante? Porque, como se sabe, a migração está, enfim, na agenda atual da União Europeia. As migrações, e isto apesar de, não serem, apesar de serem relatórios sobre anos anteriores, enfim, entendeu-se que podia haver uma conexão entre o que se fez até agora é apenas isso, é neste tema. Sr. Deputado Costa Neves, Sr. Deputado Garça Martins, peço desculpa.
Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo.
Pensei como o seguinte também.
O PSD, mesma coisa, relatório, primeiro relatório sobre o progresso da aplicação pela Rússia de medidas comuns para um regime de isenção de vistos em viagens de curta duração para os cidadãos russos e da UE, obrigo do diálogo UE Rússia. Sr. Deputado João Lobo também. A linha K, relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, quarto relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen, 1 de maio a 31 de outubro de 2013.
Sr. Presidente, a mesma observação, um relatório sobre 2013, mas indicaremos a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, porque é um tema também correlacionado com os anteriores.
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac, em 2012, PSD.
Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Bem, acho que o melhor realmente é adotar esta ideia de, se houver não escrutínio, o relator proporá isso. Comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, desenvolver as capacidades para promover a segurança e o desenvolvimento, capacitar os parceiros para a prevenção e a gestão das crises. É o Partido Socialista.
Encarrego-me desse.
Só de 30 senhores. Segurança e desenvolvimento. Agência Europeia para a Segurança, comunicação sobre a Agência Europeia para a Segurança, PSD.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Deputado António Rodrigues. Srs. Deputados, vou perguntar um a um a precisão de votação de datas. Ata de 2000, vou lê-las, dizer quais são. Ata de 211, sobre a audição do Comissário Dmitris Avramopoulos. Ata 212, sobre a audição do Presidente, audiência, que foi feita ao Presidente da European Business Confederation, Adam Kunku. Ata 213, sobre a audição do Comissário Valdis Dombrovski. 216, sobre o nosso seminário, Investigação, Ciência e Inovação. 217, esta é adiada. O ponto 75, 217, é adiado. A 218, a audição do Ministro de Estado dos Estrangeiros. A 219, a audição do Comissário Maier Shevkovic. E a 220, a audição do Secretário dos Assuntos Europeus e do Embaixador de Luxemburgo. Srs. Deputados, posso dar para aprovadas estas atas? Se houver alguma... É uma aprovação em que a segunda qual fica sempre em aberto, se houver alguma sugestão de alteração. A outra, a 75, 217, fica adiada para setembro. Não vejo objeções, vou dá-las como aprovadas, portanto, na ata 2. Srs. Deputados, queria desejar a todos um ótimo período de verão, retemperador, para os desafios que se avizinham, e encontramos aqui no dia 3 de setembro, se não for antes. Muito obrigado.